minha casa e eu serviremos ao Senhor.
Encha o meu lar com tua presença. Só tu és digno de reverência. Minha casa e eu serviremos ao Senhor. Serviremos ao Senhor.
Nós estamos falando sobre matrimônio, sobre casamento, problemas, soluções, a participação de Deus no casamento, a participação dos cônjuges, submissão, obediência, em vários conflitos. E podemos aqui enumerar dezenas de conflitos no matrimônio, mas em todos esses conflitos nós temos a solução quando nós identificamos e buscando a solução no Senhor. E a primeira solução é ter a presença do Senhor dentro da sua casa. Mas hoje vamos falar de um conflito que tem arrasado, tem destruído muitos lares, que é o adultério. Existem vários textos bíblicos que nos orientam, nos alertam para o perigo do adultério. E eu queria ler um contexto aqui com você. Em Provérbios, temos vários textos, temos vários capítulos. Por exemplo, capítulo 5, o adultério aqui é entendido tanto no sentido literal, referindo-se à esposa infiel, nos nossos dias. Naquele tempo se focava mais na infidelidade da mulher, mas sabendo-se que a infidelidade tanto é como para a mulher como para o homem. Então, se referia à esposa, que nesse contexto do capítulo 5, como no sentido também figurado, referindo-se à infidelidade para com a sabedoria e, consequentemente, infidelidade para com Deus. É por isso que Deus, no livro de Oséias, diz que o povo de Israel é como se fosse uma mulher adúltera. Então, é um adultério espiritual, mas aqui é o adultério também é literal. No capítulo 6, a partir do versículo 20, tem aqui mais informações sobre este tema do adultério, que foi tratado no capítulo 5. E eu queria ler aqui alguns versículos com os irmãos, e hoje vamos falar um pouquinho sobre este tema. A gente não pode... É um tema assim, mas você não pode fazer vista grossa. Aconteceu, se aconteceu, o que fazer? Acabou o casamento? Não, não acabou. E vamos lá. Capítulo 6, o versículo 20. E aí prossegue do capítulo 7 e vai até o versículo 5. Vamos ler. Dentro do quadro Minha Casa e Eu de hoje, advertência contra o adultério. Vamos lá. Filho meu, guarda os mandamentos de teu pai e não deixes o ensino da tua mãe. Ata-os perpetuamente ao teu coração, pendura-os no teu pescoço. Quando caminhares, te guiarão. Quando te deitares, te guardarão. Quando acordares, falarão contigo. Porque estes mandamentos são lâmpada. Eita glória, este ensino é luz. Está vendo, Nathan? Quem está de folga hoje está do meu lado aqui. Então vamos lá. Lâmpada, ensino é luz, e as correções da disciplina são o caminho da vida, para que te guardem da mulher imoral e da sedução da língua da adúltera. Não cobices no teu coração a sua formosura. Você vê... que Jesus, a gente pensa que era muito pesado, Deus era permissivo no Antigo Testamento. Não era permissivo. Se você prestar atenção aqui no versículo 25 do capítulo 6 de Provérbios, não cobices no teu coração a sua formosura, nem te deixes prender pelos seus olhos. É, hoje as pessoas dão mais valor ao estereótipo, à beleza exterior, né? Então vamos lá. Telefone tocando. Não cobices no teu coração a sua formosura, nem te deixes prender pelos seus olhos, pois a prostituta te reduz a um bocado de pão e a adúltera anda à caça da tua própria vida. Bom, nós vamos parar por aqui e vamos trazer informações sobre esse conflito. E às vezes quando acontece uma infidelidade no matrimônio, no que tange ao adultério, as pessoas não sabem o que fazer. Parece que nunca pensaram que seria possível acontecer na sua casa quando ocorre. Quando se fala de adultério, o primeiro pensamento diz respeito à infidelidade de um homem para com a esposa e vice-versa, como nós já falamos aqui. Em sentido restrito, isso é obviamente verdade. Em sentido restrito, adultério significa relação sexual de um homem casado com outra mulher que não a sua, e vice-versa. No sentido amplo, geral, significa toda impureza sexual por pensamento, palavras ou atos tendentes a isso. Em sentido figurado, significa o culto prestado a outros deuses estranhos ou outras violações do pacto com Jeová. Lembrando-se que adultério só se dá entre pessoa casada, cometeu adultério. Lascívia, ou seja, moixéia, é qualquer atividade sexual ilícita antes do casamento e outras coisas. Então, adultério, porneia, só acontece quando a pessoa está casada, ok? E qual é a definição mais completa que nós entendemos? O que, que é adultério? Temos no capítulo 20 do Êxodo 14, temos o sétimo mandamento que afirma não adulterarás, que na lei de Moisés significa não deitar-se com a mulher do próximo. Era um mandamento que, se infringido, os infratores eram penalizados com a morte, apedrejados. Está lá em Levítico, capítulo 20, versículo 10. No Código Penal Brasileiro, em seu artigo 240, adultério é crime, tanto na lei mosaica como na lei brasileira e até de outros países. Só é adultério se houver relação íntima e esta for comprovada. Sabe isso dentro das leis temporais. Dentro da lei de Deus, quando você cobiça, você já cometeu adultério. Aí vem aquelas histórias, mas eu não toquei na carne. Eu só mandei fotos pornográficas, eu só mandei e-mails com palavras íntimas, já pecou. Se você pensou, já pecou. Quem disse isso foi Jesus. Ok? Então, na época de Moisés, bastava o depoimento de duas pessoas idôneas para que viesse a lei ser cumprida. No Brasil, tal crime tem seus dias contados, pois é quase impossível alguém ser condenado pelo mesmo, em razão das provas juntadas serem facilmente anuladas, isso num juízo, pois quase sempre são obtidas de forma ilícita, escuta telefônica, invasão de privacidade e tantas outras coisas. Jesus veio dar a verdadeira definição para o adultério, dizendo que não é ato, e sim intenção. Então, se você tem a intenção, cobiçou, já era. Por isso que Pedro diz, eu vou orar para que Deus perdoe a sua intenção. Não o seu ato, não. Para que Deus perdoe o seu pensamento. Eu vou orar para que Deus perdoe o seu pensamento. O homem não adultera com uma mulher quando apenas se aproxima dela intimamente, carnalmente falando. Mas quando surge o desejo, e este desejo ele é fomentado, esse desejo, ele é alimentado. Lembra-se quando eu falei do urubuzinho que vem voando aqui, o urubu voa na sua cabeça, e você, ai que bonitinho, aí deixa ele voando na cabeça, aí depois ele posa na tua cabeça, aí você deixa ele posar na sua cabeça, aí ele deixa ele fazer ninho, isso, aí depois coloca ovo, choca e nasce o urubuzinho, aí o pecado está consumado, gera morte. Então quando você fomenta o pensamento, fomenta, aí vai vir a efeito, como está lá em Tiago capítulo 1, não é? Nós somos engoldados pela nossa própria concupiscência, pelos nossos desejos carnais. Ok? Então não alimente, leve cativo a Deus, repreenda, não alimente. E eu falei uma certa feita, e aqui repetir que cabe aqui, é sobre o tema, o mal, o adágio popular diz que o mal, o problema, ele deve ser cortado pela raiz. Por quê? Por quê? Você sabe, Natan, por que o mal tem que ser cortado pela raiz? Você sabe, você como ainda um juvenil, você sabe? Pega ali. Peguei o Natan de surpresa, pega ali. Ele deu uma resposta boa aqui para mim. Por que o mal tem que ser cortado pela raiz? Pode tirar o microfone, pode tirar. Por que o mal tem que ser cortado pela raiz, meu filho?
Porque é igual o capim, porque senão cresce de novo.
Ah, obrigado pela resposta, viu? É igual o capim, ou seja, é igual uma árvore, uma planta. Se não tirar com a raiz, vai brotar. E vai brotar com mais vigor. Não é? É uma poda. Se você não cortar com a raiz, você é como se estivesse podando. Então, o mal tem que ser cortado pela raiz. Sobre isso, eu ouvi um pastor. Essa expressão não foi minha, essa experiência não foi minha. Foi um pastor que contou em uma de suas preleções. Ele disse que, não colocando as irmãs em um papel jocoso, isso pode ser dos dois lados. Né? Porque incircunciso, filho de Belial, tem tanto homem como mulher. Então todos nós temos que vigiar. Um pastor com seu rebanho, um jovem pastor, ele viu que uma pessoa da sua igreja, uma jovem, estava com olhares para ele. E ele percebeu a sua pregação, os seus ensinos, ele está lá, ele via que aquela pessoa, né, que aquela frequentadora da igreja, ou membro da igreja, estava, digamos, no sentido objetivo da palavra, estava dando em cima dele. E ele percebeu. Um certo dia, ela ligou para ele. Ligou para ele, descobriu o telefone do pastor, ele sabendo, e ela perguntou para o pastor: "Oi, pastor, tudo bem? Sabe quem está falando, pastor?" E o pastor respondeu em claro e bom som: "Sei sim, minha filha, é o diabo." E bateu o telefone na cara, não é? Dessa pessoa. Ou seja, isso é cortar o mal pela raiz. O que muitos pastores, líderes caem porque existem circunstâncias que podem parecer que você está sendo um homem de Deus, mas pode estar caindo em um grande laço, um banquete. Tem que ter muito cuidado com isso. Então o mal tem que ser cortado pela raiz, tem que vigiar sempre. Ok? Então não fomente, não alimente pensamento. Não use palavras, não use olhares, peça misericórdia a Deus, peça perdão a Deus. Então foi exatamente isso que Jesus disse: "Ouviste o que foi dito? Não adulterarás? Eu, porém, vos digo." Quando ele fala "eu, porém", ele está acima do que foi dito. "Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela." Qual a intenção do coração? É por isso que nós vemos lá em Jó, capítulo 31, escrito assim: "Eu fiz uma aliança, fiz um pacto com os meus olhos. Como que eu vou fixar numa virgem? Como eu vou fixar? Eu já sou casado. Como é que eu vou adulterar com os olhos?" Então ele fez um pacto. Então faça uma aliança. O que você precisa? Faça um pacto com Deus. Então já adulterou. Se você olhar com intenção impura, cobiçar, já cometeu. Isso é fato. Então, diante da visão do Senhor, que encara o adultério como sendo a intenção de deitar-se com alguém do sexo oposto que não seja seu cônjuge, cai por terra o conceito de que só é adultério se houver a consumação do desejo. Não é verdade. É por isso que as pessoas que estão viciadas em pornografia na internet e outros meios de comunicação estão em adultério. E a luz está chegando, a noite está terminando, então vigia. Vigia. Dependendo do seu posicionamento, você terá uma definição para adultério. Se pensarmos como Jesus, adultério será o desejo impuro de olhar para alguém do sexo oposto que não seja o seu cônjuge. Isso aí, pastor. E se for do mesmo sexo? Se agora o homossexualismo está desenfreado, mas isso aí já é perversão, aí já é outra coisa. É adultério, aí já é porneia, moixeia, aí o negócio já ficou todo pecado contra o corpo, peca contra o corpo e dá inferno. Então, se nós pensarmos como o mundo pensa, mas com escrúpulos, adultério será a consumação dos desejos de possuir alguém do sexo oposto que não seja o seu cônjuge. Aí entra, inclusive, adultério com pessoas do mesmo sexo, lamentavelmente e vergonhosamente. Nas igrejas existem pessoas que pensam que adultério é ato, e muitos pastores também, presbíteros. Nós temos conhecimento de pastores, presbíteros, líderes, que Deus nos livre disso, não estamos aqui condenando, julgando ninguém, mas é fato, aquele que está de pé, tome cuidado para que não caia. Inclusive, estudando as cartas pastorais, o que Paulo diz para o pastor Timóteo? Paulo era um pastor. E também Timóteo era um pastor. Sendo que Paulo era um bispo, como uma superintendência. Ele tinha graça, foi chamado pelo Senhor Jesus, era apóstolo. Ele deu orientações a pastores e a dois saíram cartas. Primeira e segunda carta de Timóteo e a carta de Tito. No capítulo 2 da segunda carta de Timóteo, Paulo diz a Timóteo: Timóteo, foge, ou seja, saia correndo das paixões da tua mocidade. Então, você vê que tem que correr. Então, paixões, a libido, pensamentos vêm, eles vão vir. Então, tem situações que você não tem que encarar, irmão. Não encara, não. Não encara, senão você vai tropeçar e cair. Existem circunstâncias e muitas delas você tem que fugir. E fugir para não pecar não é pecado, não. Como foi José do Egito. Ele fugiu, deixou a capa lá, foi tido como um homem, um estuprador. Foi para a cadeia, mas Deus o exaltou ao seu tempo. Ok? Então isto existe. Então tenhamos todo cuidado. Isso entre diáconos, obreiros, obreiras, líderes de um modo geral. Ok? Pessoas que acabam não cometendo, não vindo a efeito com outra pessoa, mas o que acontece? Os adultérios no olhar, na lascívia, no desejo, e acabam fazendo isso dioturnamente. E tem que ter cuidado, muito cuidado, porque você, ninguém descobriu, ninguém está vendo humanamente falando, mas Deus observa todas as coisas. Então o mesmo conceito serve para as pessoas solteiras, mudando-se apenas o termo adultério para fornicação, relação sexual entre pessoas solteiras. Basicamente isso. Há tratamento? Há tratamento? A grande questão é, há ou não há tratamento? Há ou não há solução? Sim, mesmo para os diversos tipos de adultérios. Se alguém está envolvido na situação de adultério, primeiro, procurar ajuda. Quem pode ajudar? Existem adúlteros que confessam, outros adúlteros secretos e adúlteros em potencial. Os confessos são aqueles que foram descobertos e não têm como ocultar seu pecado. Secretos são aqueles que estão vivendo no adultério e ainda não foram denunciados. E agem como se não tivesse acontecendo nada. E em potencial são aqueles que acham que não são adúlteros, mas pensam e sonham em relacionar-se com pessoas que não são os seus cônjuges. Em todas essas circunstâncias, o tratamento existe. E qual é o tratamento? Primeiro, arrependimento. Arrependimento é o primeiro ponto. O adúltero confesso, secreto ou potencial, tem que se arrepender do que faz e mudar, reconhecendo suas atitudes ou pensamentos como sendo ofensivos a Deus. Quem peca, peca contra Deus. É prejudicial a si mesmo, a pessoa com que adúltera e a família. O arrependimento não elimina as consequências do pecado, que muitas vezes são desastrosas. E esse arrependimento pode ser espontâneo ou até mesmo provocado. No caso do rei Davi, foi provocado por Natã, o profeta. Está lá em 2 Samuel, capítulo 12. O adúltero em potencial e secreto
desprezam essa atitude pensando que pelo fato de seu pecado não ser de conhecimento público, não há necessidade disso. Então você precisa se arrepender, converter e deixar. Eu não te condeno, mas vai e não peques mais. Falando para aquela mulher adúltera, olha, eu não vou te condenar também, não. Ninguém vai apedrejar você, não. Mas, por favor, hein? Vai e não peques mais. Quem está arrependido tem facilidade de confessar. É uma maneira de não permitir a acusação de Satanás, 1 João 1,9. Bem como readquirir a condição de confiança perdida perante Deus e o próximo. Mas, pastor, como é que fica se não perdoar? Eu vou acabar com a família, o que é que eu faço? Esse é que ponto eu quero deixar para um outro período. Vai ser uma palavra só sobre isso. Confessar, não confessar. Se ninguém souber, eu confesso ou não. O que, que acontece? Mas se ele me matar, se ele me matar, se acabar com a família. É um assunto bastante delicado que nós não podemos parar para falar sobre isso agora, senão levaremos muito tempo. Então, a confissão. A dimensão da confissão deve abranger o quê? O diâmetro que está afetado. Onde chegar a notícia do adultério, tem que chegar também a do arrependimento. A confissão é a materialização do arrependimento. Davi fez isso de modo bem claro nos Salmos 51 e 32. Pequei, 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 confessou. E outra coisa que está relacionada a essas coisas é arrependimento, confissão e conversão. Aquele que se arrepende, confessa e deixa, alcança misericórdia. A conversão é justamente isso, é deixar. Uma vez arrependido, confessado, tem que haver mudança de mente. É o que diz a Bíblia, metanoia, é a conversão genuína, é mudança completa. Aí você passa a dar fruto de arrependimento, fruto de que você se arrependeu. Então não se faz concessões ao pecado, não se subestima o pecado, não se dá oportunidade a ele. A orientação de Deus bíblica em relação à impureza é o que? Fuga, foge da impureza, foge. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 18. Deixa eu ver se é isso. 1 Coríntios capítulo 6, o versículo 18, encontramos assim na palavra de Deus. 1 Coríntios 6, versículo 18. Deixa eu ver se é este. Fugir da prostituição. Olha, esse mesmo. Fugir da prostituição. Então, prostituição não se deve encarar. Mas eu sou forte. Não, mas eu estou cheio do poder. Foge. O espírito está pronto, mas a carne ela é fraca. José venceu a tentação porque não cedeu a sua mente, não vacilou. Por isso ele correu, por isso José fugiu. E a orientação que Paulo dá ao pastor Timóteo. Foge dos desejos, foge das paixões da tua mocidade. Ainda sobre este tema, nós vamos ainda falar, nos debruçar ainda mais sobre ele. Não é? Vamos falar da cura já no próximo programa, que será na segunda-feira. Segunda-feira, vamos trabalhar sobre a cura sobre o adultério. Onde está a cura? Como? É possível? Como? Porque quantas pessoas já estão pré-determinadas? Mas se acontecesse comigo, nunca vou perdoar. Você já deve ter escutado isso. Nunca, jamais. Comigo não. Comigo não. Será que não? Será que não? Vamos pedir ao Senhor misericórdia que jamais isso aconteça conosco. E que a sua família, seu casamento, seu matrimônio sejam para a glória do Senhor.